aquilo que o PS demorou anos a prometer, mas que não cumpriu. São as típicas promessas socialistas que nunca se concretizam. E a região do Algarve, que no verão é tratado como um destino de eleição, mas depois é negligenciada durante o resto do ano, viu finalmente avançarem duas obras estruturais que eram necessárias há muito tempo. Em primeiro lugar, o Hospital Central do Algarve e, em segundo lugar, o projeto Água que Une. Durante anos, o PS deixou as pessoas sem cuidados essenciais, obrigando-as a deslocar-se a Lisboa e muitas vezes a Espanha para terem acesso a cuidados de saúde básicos. Durante anos, o PS nada fez e permitiu que a região enfrentasse repetidamente secas severas e secas extremas sem respostas estruturais. Felizmente que o tempo mudou, felizmente que o governo socialista já está na oposição e felizmente que a AD já está a governar. E, Sr. Deputado, deixava-lhe a seguinte pergunta. Será que os algarvios finalmente têm razões para confiar no futuro e no desenvolvimento da sua região? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Luís Graça, justamente o problema do PS foi que ficou tudo na pasta de transição. Havia lá planos, desenhos, havia tudo e mais alguma coisa na pasta de transição. Mas até extraordinariamente aquilo que estava na pasta de transição não estava em condições de avançar. E, portanto, esses 604 dias, desde o dia em que se fez a transição, não rivalizam com os quase 4 mil dias que os senhores, ano após ano, nesta Câmara, de forma mais cruel possível, porque desonraram a vossa palavra, prometeram o Hospital Central do Algarve e nunca avançaram. O José Sócrates, no vosso outro universo de liderança, ainda lançou uma primeira pedra. Os senhores, já nem isso. Mas deixe-me dizer mais. O senhor deputado age como um criminoso a gritar justiça. Justiça! Justiça! Nós pecamos, nós somos criminosos e não fizemos. Mas justiça! Justiça porque aqueles senhores estão a fazer, mas o edifício ainda não nasceu. O edifício não nasceu, mas já não é uma promessa. É uma realidade. É uma realidade na lei, é uma realidade no despacho, é uma realidade no financiamento, é uma realidade nos acordos estratégicos. E, para mal dos vossos pecados, mas para bem dos algarvios, vai ser uma realidade para todos. O senhor deputado falava na questão da habitação. Deixe-me que lhe diga. 3,3%. Anote duas circunstâncias. A primeira é que o senhor deputado não disputou que o Algarve tinha o maior pacote sempre de investimento público. Vejo que isso é uma verdade que assume indisputável e que nem o Partido Socialista ousa discuti-la. Mas verifiquei que falou na habitação e bem, porque um dos problemas é justamente o facto de muitas das autarquias no Algarve não terem concorrido. E por isso talvez esse 3,3% é também o resultado da hegemonia socialista no Algarve que levou a que a esmagadora maioria das câmaras não apresentasse candidatura e por via disso o Algarve tenha menos capacidade de realizar esse financiamento. Mas vou ao plano de eficiência hídrica, Sr. Deputado Paulo Núncio, para ficar ilustrado também sobre esta matéria, que é o seguinte. O plano de eficiência hídrica, 240 milhões de euros, daqueles que não queriam sequer barragens. Eu lembro-me do que dizia. Realizaram 5%, e os processos não estavam maduros. Hoje estão maduros e vão avançar. E já foram lançados. Temos 470 milhões de euros em obra ou em curso. Aprendam como é que se faz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à última declaração política do dia. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é para todos nós evidente que vivemos um tempo de inconstância, imprevisibilidade e volatilidade nas relações entre os múltiplos atores do sistema político internacional. Portugal encontra-se hoje perante uma encruzilhada histórica. O contexto geopolítico que nos rodeia exige respostas firmes, investimentos estratégicos e uma visão clara do papel que queremos desempenhar na arquitetura da segurança europeia e atlântica. Neste sentido, a União Europeia, através do instrumento SAFE, propõe-se acelerar 15 anos de investimento em apenas 5, colmatando assim lacunas críticas de capacidades e impulsionando a base tecnológica e industrial da defesa europeia. Falamos de investimentos superiores a 5 mil milhões de euros em capacidades terrestres, navais, aéreas, espaciais e de ciberdefesa. Falamos de novas fragatas, de viaturas blindadas, sistemas de artilharia, defesa antiaérea e até constelações de satélites. Contudo, permitam-me ser claro, o desafio não é apenas adquirir equipamento. O desafio é transformar despesa em investimento, garantindo assim que cada euro gasto retorne à economia nacional sob a forma de inovação, emprego qualificado e desenvolvimento tecnológico. A LPM estabelece como objetivo um retorno para a economia nacional de aproximadamente 33%. Este objetivo só será alcançável se a indústria nacional for envolvida desde o início do processo, se forem negociados programas robustos de transferência de tecnologia e se a cadeia de fornecimento portuguesa for efetivamente integrada. Sr. Presidente, a título de exemplo, o cluster AED Portugal congrega mais de 170 entidades dos setores da aeronáutica, espaço e defesa, com um volume de negócio superior a 2 mil milhões de euros, com 90% de exportação, o que demonstra claramente que temos hoje uma real capacidade industrial da defesa instalada. Os exemplos de sucesso são evidentes. O programa do KC-390 da Embraer gera um retorno de mais de 10 milhões de euros por aeronave produzida. A defesa não é apenas uma questão de segurança nacional. É uma alavanca para a economia, um ciclo que promove inovação, cria valor, desenvolve emprego qualificado e, simultaneamente, dota as nossas Forças Armadas de meios mais modernos e capacitados. Neste contexto de transformação, importa reafirmar com toda a clareza. A NATO continua a ser o pilar fundamental da defesa do Ocidente. Nada nem ninguém pode colocar em causa esta premissa. A Aliança Atlântica, com os seus 32 membros, enfrenta hoje desafios de segurança sem precedentes. Portugal, enquanto membro fundador da Aliança, tem uma responsabilidade acrescida na defesa dos valores que nos unem: liberdade, democracia, Estado de Direito e resolução pacífica dos conflitos. Sobre a questão da Groenlândia, que tem ocupado o espaço político nas últimas semanas, importa salientar que não serão equívocos ou más interpretações circunstanciais que irão alterar o futuro deste território europeu, vital tanto para a segurança dos Estados Unidos como da Europa. A própria Primeira-Ministra dinamarquesa reconheceu que, apesar de momentos difíceis, o seu país está a emergir graças à ajuda de bons amigos e fortes aliados europeus. O Secretário-Geral da NATO esclareceu que a soberania dinamarquesa não foi posta em causa, mas sim a necessidade comum de proteger esta vasta região onde potências adversárias estão cada vez mais ativas. Os equívocos são para ser ultrapassados com diálogo, cooperação e, sobretudo, diplomacia construtiva. Permitam-me concluir com uma palavra de reconhecimento e orgulho pelas nossas forças nacionais destacadas. Neste momento, 656 militares portugueses servem em 4 continentes, participando em 15 missões sob a bandeira da NATO, da União Europeia e das Nações Unidas, do Kosovo à República Centro-Africana, de Moçambique à Roménia e Lituânia, da Somália ao Iraque. Os nossos soldados, marinheiros e aviadores honram Portugal com profissionalismo, dedicação e coragem. Estas mulheres e homens são o rosto de Portugal, são o testemunho vivo do nosso compromisso com a segurança, a defesa e a paz mundial. A eles o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o momento que vivemos exige visão estratégica, capacidade de decisão e coragem para aproveitar as oportunidades que se apresentam. O programa SAFE e os investimentos em defesa e o reforço da nossa base tecnológica e industrial constituem uma janela de oportunidade que não podemos desperdiçar. Transformemos a despesa em investimento. Envolvamos a indústria nacional desde o primeiro momento. Garantamos que os recursos públicos geram retorno tecnológico, económico e social para o nosso país. Façamo-lo no quadro das nossas alianças, com a NATO como pilar insubstituível, com a União Europeia como parceira estratégica e com a consciência de que a segurança de Portugal se constrói em conjunto com os nossos aliados. O futuro da defesa portuguesa decide-se agora. Estejamos à altura deste desafio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Peçanha tem 3 pedidos de esclarecimento. Respondo muito bem. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Peçanha, queria cumprimentá-lo pela intervenção que fez e, naturalmente, sendo Vossa Excelência Presidente da Comissão de Defesa Nacional, a importância de ter trazido este tema e de o ter abordado desta forma responsável. Nós estamos alinhados relativamente àquilo que é a política de alianças e isso, felizmente, tem um consenso grande neste Parlamento, mas não é um consenso total. E, portanto, é relevante que fique claro quem é que está de cada lado. E o facto de o Sr. Deputado ter reforçado a importância da pertença de Portugal à NATO, ao mesmo tempo que temos um investimento na política de defesa europeia, é relevantíssimo até para o esclarecimento da opinião pública e para sabermos todos daquilo que estamos a falar. Eu queria colocar uma questão relativamente ao reequipamento das Forças Armadas e ao desenho do programa SAFE. Porque o programa SAFE foi uma oportunidade extraordinária que apareceu e houve logo quem quisesse, em vez de trabalharmos todos para que aproveitássemos esta oportunidade estratégica para o país, desperdiçarmos mais uma oportunidade com chicana política. Sr. Deputado já não está, o Sr. Deputado João Torres está ali. Sr. Deputado João Torres, isso é que sim, com chicana política nacional, quando nos devíamos unir naquilo que é estratégico e mais importante para o país. E, portanto, a pergunta que lhe faço, nós não temos de concordar tudo, todos em tudo, mas podemos concordar no método. Se o que faz sentido relativamente a este reequipamento não é, em primeiro lugar, serem os ramos das Forças Armadas a identificar as suas necessidades e as capacidades que, do ponto de vista operacional, entendem que Portugal deve ter no âmbito dessa cooperação que temos com sistemas de forças NATO e também União Europeia. Se depois da definição dessas capacidades, nós devemos trabalhar quer com a academia, quer sobretudo com as empresas nacionais, no sentido não só de adquirirmos tecnologia nacional, mas também de conseguirmos que quando os outros vão adquirir, comprem também aquilo que nós produzimos. E, portanto, se é nesta dupla visão de aproveitarmos o que a indústria nacional faz e conseguirmos capacitar essa indústria para vender aos nossos parceiros, que nós devemos investir.
Sr. Presidente, Sr. Deputado João Almeida, não podia estar mais de acordo.
Sr. Deputado, peço-lhe desculpa. Tem só que aguardar que lhe deem a palavra para responder. Está bem, Sr. Deputado Pedro Peçanha? Só favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Não podia estar mais de acordo consigo. Aliás, este tema já tem sido abordado várias vezes em sete Comissão de Defesa, como o Sr. Deputado sabe, e bem. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir, no próximo mês, todos os chefes militares. E, portanto, eu estou bastante curioso e até bastante... como é que eu hei de dizer, expectante sobre o que é que os nossos chefes militares nos vão dizer. Obviamente que só depois de ouvir os nossos chefes militares e em concordância com o que os chefes militares vão ouvir, é que esta Assembleia da República, que tem o poder de escrutinar e de questionar quem de direito, poderá deliberar se os investimentos estão a ser feitos de uma forma correta ou não. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Bruno Vitorino, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente.